A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino, que hoje fala sobre os 50 anos da Casa de Estudos Germânicos. Foi no século XIX que os alemães imigraram para cá, para o Brasil. Em 1824, a imperatriz Maria Leopoldina incentivou a vinda do povo germânico. O objetivo era proteger o sul do país, que estava na mira da Espanha. A maioria dos recém-chegados era pobre, cansada da guerra e sem perspectiva. O Brasil ofereceu a chance de uma nova vida a partir da Terra Prometida. Durante muitos anos, a língua alemã ficou restrita ao interior do país, mas circulava livremente nas escolas, clubes, igrejas, jornais, livros e calendários. Com a ditadura Vargas, isso mudou. Foi proibido falar alemão em público. A língua deixou de ser ensinada nas escolas e os livros foram confiscados, além dos jornais também terem sido fechados. No Brasil, atualmente, o alemão é uma língua estrangeira relativamente forte, além de ser visto como uma chave para o sucesso profissional e acadêmico. Não é à toa que o número de estudantes alemães no Brasil também tem aumentado nos últimos anos. Há 50 anos, aqui na UFPA, por exemplo, o Serviço Alemão de Intercâmbio atua por meio da Casa de Estudos Germânicos. A instituição foi a primeira a dedicar-se exclusivamente ao estudo de uma língua estrangeira. Hoje, vamos conhecer mais sobre essa história, a atuação e os projetos da Casa de Estudos Germânicos. E quem vai comentar para a gente sobre essa trajetória e essas iniciativas que eles vêm desenvolvendo para aproximar a Amazônia da língua e da cultura alemã são os nossos convidados de hoje. Eu estou recebendo Katja Rohldampf, que é leitora do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Professora Katja, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda aqui à Rádio Web.
Muito obrigada pelo convite.
Também estamos recebendo a professora Patrícia Cruz, que é idealizadora do projeto Litera, Literatura Germânica e Brasileira. Professora Patrícia, também muito obrigado pela sua participação.
Agradeço pelo convite também.
E ainda recebemos o estudante do curso de licenciatura em língua alemã, né, aqui da UFPA, e bolsista também da Casa de Estudos Germânicos, é o André dos Santos Lopes. André, também muito obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço.
Muito obrigado mais uma vez à participação de todos os nossos convidados. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, antes da gente entrar especificamente no que é o trabalho da Casa de Estudos Germânicos, da importância da atuação dela aqui na universidade para a difusão da língua e da cultura alemã aqui no nosso estado, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês observam o cenário e a integração dessa língua e dessa cultura alemã a nossa realidade. É uma trajetória aí bastante longa de atuação da Casa de Estudos Germânicos e a gente, pela nossa colonização portuguesa, a gente tenta também sempre remeter Belém à Belle Époque, então a gente vai remeter à cultura francesa, mas a cultura alemã parece que está muito distante da nossa realidade amazônica belenense. Como é que vocês veem essa trajetória de integração da cultura e língua alemã à nossa realidade hoje, em 2019? Como é que vocês veem isso?
Na verdade, nós temos também aquela ideia de que realmente Belém é mais ligada à questão dos portugueses, à questão da Belle Époque, como você citou. Mas, por exemplo, nós pegarmos uma publicação recente do professor Willy Bolle, da USP, ele faz justamente uma relação de 500 anos de relações Brasil e Alemanha. Então, ele cita uma série de alemães que viajaram, por exemplo, no século XIX, pela Amazônia, que é o caso de von Martius, né, autor da Flora Brasiliensis, é uma obra bem substancial que ele nos deixou, não é? Se sentia um afilhado do Brasil. Existe também muita influência da própria literatura alemã, a partir do próprio século XIX, do romantismo alemão, que depois foi muito aproveitado, por exemplo, pelos nossos escritores brasileiros, e o Litera tem esse interesse justamente por causa disso. Então, de uma certa forma, a cultura alemã, ela sempre esteve muito presente no Brasil como uma troca, né? Fosse pelos olhos dos viajantes, pelos olhos dos escritores, e também essa questão das viagens, né? Os alemães sempre tiveram esse movimento para o Brasil. E, mais recentemente, os brasileiros para a Alemanha pelos intercâmbios, como é o caso do DAAD, por exemplo, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Então, veja, são relações realmente muito antigas. Pode não ter sido muito bem difundida como foi a questão com relação aos portugueses, mas ela também tem sido muito presente ao longo desses 500 anos.
Professora Katja?
A Patrícia agora estava mencionando viajantes, pensadores, pesquisadores, assim, que deixaram traços aqui no Brasil, no marco da história. Falando da Casa de Estudos Germânicos e, bom, pegando aquele gancho das pessoas interessadas em estudar alemão e qual é o link, digamos assim, no cotidiano, hoje em dia, eu pessoalmente observo que a Casa de Estudos Germânicos, que também hospeda o curso livre de alemão, lá tem muitas pessoas interessadas, principalmente em estudos e pesquisa na Alemanha, já que o público do curso livre também é bem universitário. Tem um interesse geral pela literatura alemã, que Sim. são pessoas que o projeto Litera também abrange e abraça, assim, no marco dos minicursos, por exemplo. E eu acho que antigamente, bom, talvez tenha mudado um pouco também aquele foco por que estudar alemão na Amazônia, na verdade. Assim, quando a SEG foi fundada, 50 anos atrás, não estava aqui no campus do Guamá ainda. Estava funcionando lá na Presidente Pernambuco, depois mudou para outro casarão, no, digamos assim, no Centro Histórico de Belém. E aí foi só em 72, através daquele convênio com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que mudou para a Universidade Federal do Pará, aqui no campus do Guamá. Eu acho que com isso o público, por exemplo, do curso livre de alemão também mudou um pouco. Então, porque eu acho que a Patrícia agora deu mais aquela perspectiva de realmente viajantes, pensadores, pesquisadores ao longo da história, que sempre existiam esses laços. E eu acho que, por causa disso, por um lado, as pessoas começaram a se interessar pelo alemão aqui. E, pelo outro lado, eu acho que tem aquele interesse na Alemanha atual, de como Exato. Que é hoje em dia, de estudar, pesquisar. E, pelo menos, isso que vejo da minha perspectiva. Mas eu acho que mais importante também realmente perguntar a alguém quem optou por estudar alemão aqui na Amazônia, que o André, que aliás foi para a Alemanha através de uma bolsa, pouco tempo atrás, viver esse inverno lá também, e talvez seja válido explicar as próprias motivações.
Isso, André, como é que foi? Porque, assim, escolhi um curso de licenciatura em língua alemã, né? A língua estrangeira, em geral, geralmente, principalmente nas escolas, privilegia muito o inglês, né? Especialmente. Nem o espanhol é tão presente nas escolas públicas, por exemplo, né? E por que alemão? Como é que isso surgiu para ti como uma escolha?
Então, primeiramente, o que acontece? A maioria das pessoas que me perguntam qual é o teu curso, eu falo que é alemão, licenciatura em alemão. Alemão? Mas por que alemão? É muito difícil. Deve ser muito impossível falar alemão. Então, aqui ainda, devido a nós estarmos dentro de um contexto onde nós não temos o alemão como uma realidade no cotidiano, então as pessoas estão muito bem afastadas da língua também, né? Não só da cultura, como da língua. Então, elas não têm nem noção de como é a língua alemã. Então, elas têm um estereótipo que foi criado, né, na mente, de que alemão fala arrogantemente, que é uma língua super difícil, que é impossível de falar alemão. E, na verdade, elas nunca nem ouviram a língua. Elas não sabem nem dizer, se chegar alguém e começar a falar alemão, elas não sabem dizer se aquilo é alemão, mas todo mundo saberia dizer se é inglês ou espanhol, porque o inglês, ele tá mais presente, né? Você compra qualquer coisa e na embalagem tem alguma coisa em inglês. Todo mundo sabe saudar, as cores, os números, dizer obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite em inglês, mas no alemão as pessoas estão muito distantes, não é como a realidade no sul do Brasil, né? Mas assim, então eu escolhi alemão porque eu gosto de estudar línguas estrangeiras em geral, e só que eu não sabia que através do alemão eu poderia conseguir, né, galgar uma coisa maior. Por exemplo, ano passado eu estive em Berlim através do fato de que eu sou aluno da graduação e o Instituto Goethe, que também a professora Kátia também representa aqui, de certa forma, né, como um centro de provas, ele anualmente ele oferta uma bolsa para alunos da graduação que tem um nível de proficiência A2, né, que seria o básico nível 2, né? E daí qualquer aluno da graduação pode participar dessa bolsa. E ano passado eu consegui a bolsa e eu estive em Berlim, né, com uma bolsa paga pelo Instituto Goethe, inclusive desde a passagem até a estadia toda. E foi uma experiência muito boa, porque eu estive lá no contexto de fato, né, alemão, eu tive que respirar a língua, a cultura, todos os dias.
E você fica imerso na língua, não é?
É.
É importante essa atuação do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, porque quando você tem, por exemplo, alunos de graduação em francês e inglês, eu não sei se eles têm essa oportunidade que você tem com o alemão. porque as bolsas, elas existem. André foi beneficiado com essa bolsa, né, pelas notas dele, enfim. E ele teve essa oportunidade de ter essa experiência na Alemanha. Então, a Alemanha, para muitos estudantes de alemão, bem como para nós professores brasileiros que somos, né, a gente precisa sempre cuidar da capacitação docente, é importante estar no país, né, ter essa vivência de cultura, do que a gente passa para eles nos livros e do que eles aprendem nesses livros. Então, a Alemanha, os programas de bolsa, de fomento de bolsa que a Alemanha patrocina, permite essa vivência da língua. Então, é uma coisa muito interessante. E que, como o André falou, tem esse estereótipo de que a língua alemã é diferente, né? É difícil, mas à medida que se estuda, que se dedica, pode-se ver que é uma possibilidade de abrir novos caminhos com a língua alemã.
Então, eu entrei no curso porque eu gosto de estudar línguas estrangeiras, mas depois que eu entrei no alemão em si, e aí, através desse curso, eu tive a oportunidade também de ser bolsista do programa Idiomas Sem Fronteiras Alemão, que é um programa do Ministério da Educação com o DAD, que é o Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão, e também em parceria com a Universidade Ludwig Maximilian Universität, né, em Munique. E a plataforma que é utilizada no curso do Idiomas Sem Fronteiras, que é um curso online, é desenvolvida lá nessa Universidade de Munique, que é a DUO, né, que é a Universidade Online Alemã, Deutsche Uni Online. E através disso eu pude ter também contato, né, com este curso, e foi aí então que eu descobri que alemão, para mim, não era só eu aprender a língua alemã, mas que eu comecei a entender o lado alemão como língua científica, né? E daí eu comecei a fazer uma... Assim, eu também estou atualmente como estagiário do curso Livros de Alemão, né? E percebo que a maioria dos alunos do curso Livros de Alemão são na universidade, mas uma grande parte das áreas de engenharia. Então, muitos procuram o alemão por esse motivo, né? Tem alguns que são de filosofia. Então, nessa plataforma, eu também tive a oportunidade de fazer um curso que era justamente o alemão como língua científica. E aí a gente vai ver que aqui, não só pelo lado da cultura e do lado da literatura, mas também o alemão é muito importante cientificamente falando, né? Por exemplo, se você vai estudar, digamos, música, você vai encontrar pelo menos 3 compositores não alemães, todos 3, mas de origem germânica. Por exemplo, Mozart, que era austríaco, também Beethoven, que mais? Bach. E na música, você não foge da língua alemã. E se você vai estudar, por exemplo, psicologia, e aí todo mundo acha que estuda psicologia e também quer entender um pouco mais de psicanálise, vai querer ler algum dia o Significado dos Sonhos, que é uma obra do Sigmund Freud. E também, aí vai, sai de uma área, por exemplo, se eu entrar na área de geografia, também tem o Humboldt, que é um grande nome também para geografia. E para literatura, o Goethe, o próprio Goethe. Então, em todas as áreas, assim, você vê uma grande relevância da língua alemã. E é muito melhor ler um texto no original do que ler uma tradução. Então, eu percebo no curso Livro de Alemão que a maioria das pessoas procuram um curso para ter conhecimento do alemão, para ler essas obras no original. Principalmente o pessoal de filosofia aqui da UFPA, que eles seguem a linha de Kant ou de Nietzsche. Então, eles querem ler as obras desses dois autores no original. Então, saber alemão no sentido científico é muito importante.
Bacana isso. Agora, só para a gente tentar relacionar um pouco, por exemplo, um ponto importante do que vocês falaram, foi justamente esse estereótipo de que a língua é difícil, de que essa cultura não tem nada a ver com a nossa. Isso acaba criando uma série de barreiras para a gente tentar até se aproximar, ou de repente ouvir uma música, ver um filme alemão. A gente acaba criando barreiras próprias de acesso a essa cultura, né? E pelo menos pelo que eu observo do trabalho de vocês, nas suas diversas linhas de atuação, vem tentando desconstruir um pouco disso, tentar aproximar esse estudante universitário ou que não seja universitário dessa cultura. Quais são os desafios nesse aspecto, assim, de aproximar algo que as pessoas julgam que é tão distante da gente e fazer isso uma realidade? Por exemplo, o André citou aqui vários exemplos das oportunidades que ele teve, mas assim, as pessoas realmente vêm cheias de dedos, pisando em ovos e às vezes acabam criando essas limitações para conhecer outra cultura, outro povo, outra língua, enfim, como é que vocês veem esses desafios para enfrentar isso?
Por exemplo, a Casa de Estudos Germânicos sempre veio atuando por dentro e por fora da universidade, quer dizer, por dentro da universidade, a gente acabou de falar que está agregando público universitário, seja através do curso livre de alemão, através do Idioma Sem Fronteiras, através do Litera, por exemplo, através de outros workshops, oficinas universitárias, Porém, justamente para entrar nesse diálogo cultural, digamos, a SEG, quer dizer, Casa de Estudos Germânicos, também está atuando por fora da universidade. Acabei de mencionar também a Semana da Língua Alemã, que, por exemplo, uma iniciativa de várias embaixadas da língua alemã, quer dizer, Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein.
Bélgica e Luxemburgo.
Isso. Então, é uma iniciativa das embaixadas que está sendo realizada no Brasil inteiro. Então, aqui em Belém, pretendemos oferecer sessões de filmes alemães no Cinema Olímpia e também vários workshops que, por exemplo, o André junto com a minha colega Gabriela também pretende oferecer uma oficina para conhecer o alemão, ter um primeiro contato, seja com o alemão ou com uma língua estrangeira de forma geral, quer dizer, não está restrito a esse público universitário, e eu acho que isso também é muito importante, de interagir com essa cidade aqui, de oferecer, por exemplo, filmes alemães de graça para assistir também. Que um exemplo só, né? No ano passado, que foi algo que a minha antecessora organizou, por exemplo, teve também uma exposição lá no Museu do Estado sobre os Kaxinawa. E são uns exemplos só em quais áreas, digamos assim, a Casa de Estudos Germânicos também está atuando fora da universidade, oferecendo uma programação cultural para a cidade de Belém, com o fornecimento do Instituto Goethe, no caso.
Patrícia?
Nesse sentido, o Litera, ele tem essa proposta, literatura germânica e brasileira. Então, quando, por exemplo, nós escolhemos um autor, a gente tenta fazer na perspectiva da literatura comparada, que é nós unirmos a literatura germânica à literatura brasileira. Então, por exemplo, os irmãos Grimm, né, que escreveram, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, famoso, né, os contos que existem, os originais e os adaptados. Em alguns pontos, nós ligamos os irmãos Grimm ao inglês de Souza, que é paraense. E aí você fala, mas como é que nós vamos tentar um diálogo com os irmãos Grimm em inglês de Souza? E tem muita coisa que você encontra lá em comum. Então, nesse sentido, a gente aproxima os públicos. E como o André já mencionou, o Litera, ele tem muitos estudantes que não são só os de letras e não são só os universitários. São os interessados em literatura. Então, os minicursos, eles são gratuitos, por exemplo. Qualquer pessoa está convidada a participar. E a partir do momento que nós trabalhamos os conceitos, trabalhamos a ideia dos livros, fazemos as relações, há uma interação com esse público. Então, muita coisa é aquilo que você falou. A gente desconstrói a ideia de que, nossa, eu nunca vou poder ler Rotkäppchen, que é Chapeuzinho Vermelho em alemão. Porque, de repente, algumas passagens podem interessar o ouvido do ouvinte, ele gostar da língua alemã, e a gente oferece, olha, nós temos o curso de alemão, e você vai poder ler alguns trechos em alemão. Então, isso é um elemento motivador também. E o fato de nós deixarmos em aberto, não fecharmos só aos estudantes de letras, também tem essa possibilidade de trabalharmos com outras áreas, com várias faixas etárias, com jovens, mais velhos, enfim. É nesse sentido que a gente procura trabalhar dentro do Litera, sempre com a literatura.
André, você que está se formando aí para uma atuação profissional docente, né? Então, você com certeza vai ter que agregar nessa atuação algumas estratégias dessas que as professoras estão mencionando aqui para justamente despir esse público desses preconceitos, dessas imagens, né? O que, que você, nessa experiência, por exemplo, no curso, tem conseguido agregar, porque tu acha que, de repente, são estratégias interessantes para aproximar uma pessoa que, de repente, tem um interesse, mas, ao mesmo tempo, está com o pé atrás, acha que vai ser muito difícil? O que, que tu tenha aprendido e tenta exercitar, né, para aproximar a língua alemã desse público que tu tens contato?
Então, na verdade, eu já atuo, né, na área de ensino do alemão como língua estrangeira. Sou professor de alemão tanto no ISF, né, que é o programa do Idioma Sem Fronteiras, que é um programa MEC e DAD, Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão, e também aqui na cidade, numa escola de idiomas, também dou aula de alemão. Então, sempre eu tento mostrar para as pessoas o lado da língua, tanto o lado cultural, que elas, no sentido de aprender a língua, mas também eu foco bastante hoje em dia no lado científico, né, da língua, né, porque não é só mais o inglês que tem aquela hegemonia. Hoje em dia o alemão, ele está muito presente, né? Em alguns textos que eu já li a respeito do alemão como língua científica, dizem que 10% de todas as publicações no mundo inteiro hoje já são em alemão. Então, assim, eu tento sempre mostrar para as pessoas, por exemplo, nós temos vários públicos, né? Por exemplo, na universidade, a maioria das pessoas são universitárias, elas querem o alemão por motivos acadêmicos, mas não temos só pessoas no curso livre de alemão dessas áreas, tem pessoas fora da comunidade. Então, o curso livre de alemão também, ele está aqui para agregar também as pessoas de fora, né, da universidade, como a professora Kátia já falou, né? Essa questão de não só o interno, mas também o externo. Mas, assim, eu sempre tento mostrar esse lado cultural, mas também o lado científico, que é muito importante, né? Assim, muitas coisas do nosso dia a dia foram invenções alemãs. Por exemplo, o furador de papel, que é uma coisa muito simples, mas a gente não sabe, mas foi um alemão que inventou. O telefone, a carroça. Então, tipo assim, existem muitas coisas além só de falar a língua, né? Então, eu sempre falo, ó, que o alemão hoje ele tá muito forte cientificamente falando, né? Então, eu procuro focar nessa área, né? Também. E também no fato de que, até onde eu sei, a Alemanha é o país que mais investe em bolsa de ensino para fazer intercâmbio acadêmico. Não.
Bacana. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre os 50 anos da Casa de Estudos Germânicos. Recebemos hoje a professora Kátia Rodanff, também a professora Patrícia Cruz e André dos Santos Lopes. A gente vai para um rápido intervalo e continua essa conversa já já. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre os 50 anos da Casa de Estudos Germânicos. Recebemos hoje a leitora do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, Kátia Rodanff, também a professora Patrícia Cruz, idealizadora do projeto Litera, Literatura Germânica e Brasileira, e também o estudante de Letras, Língua Alemã, André dos Santos Lopes, que também atua como bolsista da Casa de Estudos Germânicos. A gente volta aqui para a nossa conversa, para a gente falar agora um pouco mais dessa atuação específica da Casa de Estudos Germânicos, nesse sentido, dessa trajetória. Mas, assim, a gente queria também entender um pouco de como é que vocês observam das suas conquistas, né, nesses 50 anos. Vocês falarem um pouco dos cursos livres, de como ela atua em parceria com outras instituições para promover a cultura alemã aqui no estado. De todas essas ações e outras que devem existir, qual vocês acham que é uma grande conquista, um grande resultado nesses 50 anos da trajetória da SEG aqui?
Bom, eu pessoalmente acho que a permanência de alguma coisa por 50 anos, que é o caso do curso livre, já é uma conquista. Assim, porque, como falei, a Casa de Estudos Germânicos, ela foi fundada como curso livre, e aí poucos anos depois, em 72, através desse convênio, se consolidou a cooperação com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, tornando a Casa de Estudos Germânicos também num clio de cooperação acadêmica. Eu acho que isso também já é uma conquista. Outra conquista é, por exemplo, que durante muitos anos, eu acho que foram uns 12 ou 15 edições, acredito, teve também a Semana da Cultura Alemã, tinha mencionado a Semana da Língua Alemã, que na verdade é uma iniciativa relativamente nova dos últimos anos, mas só aqui em Belém se celebrava também a chamada Semana da Cultura Alemã, que foi algo abordando temas diferentes, aspectos diferentes da cultura alemã e conquistando um público aqui em Belém, longe daquela época de internet, por exemplo, que principalmente nos anos 90 estava muito forte. A primeira Semana da Cultura Alemã foi idealizada em 91. Eu acho.
Eu mesma participei muito dessa Semana da Cultura Alemã porque eu sou um produto da SEG. Né? Eu comecei a estudar alemão em 1994, né? Com 17 anos eu comecei a estudar, e logo eu fiquei muito encantada com a língua, empolgada, entusiasmada, enfim, com o curso livre de alemão, levei muito a sério, tinha terminado de estudar inglês. Eu acho que o meu entusiasmo é o mesmo que o André relatou para você na época. E quando eu terminei o curso livre, era tempo de vestibular, então eu falei assim, agora eu vou fazer para a língua alemã. E foi a partir dessa primeira experiência com o curso livre que eu me tornei professora de alemão. Então, nesse período da década de 90, eu participei muito desses Stammtisch que tinha. E essas interações culturais eram muito interessantes, realmente. Foi um passo bem, bem importante nesse período.
E, André, como é que a Casa de Estudos Germânicos se integra, então, nessa tua trajetória? Você já falou que já está atuando como professor de língua alemã. Como é que ela se integra, de fato, para essa tua formação profissional e para o que tu deseja para o teu futuro também?
Então, eu, assim como todo, qualquer aluno da graduação de letras alemã, língua alemã, tem a oportunidade de poder conviver com nativos da língua alemã, né? Através da Casa dos Germânicos, por exemplo, professora Kátia, agora atual leitora, que é uma nativa da língua alemã. E anualmente temos também o contato com uma assistente de língua alemã, hoje a Gabriela, né, que está conosco. Então, assim, para mim, muitos perguntam, ah, tu fala alemão e tal, mas onde é que tu fala alemão? Com quem tu fala alemão aqui? Se a gente não tem uma comunidade, não tem pessoas, com quem tu fala alemão? Então, a minha oportunidade é através dessa oportunidade, né, na Casa de Estudos Germânicos, de encontrar a Kátia e a gente tenta trocar uma conversa em alemão, ou então com a Gabriela, ou seja, outros professores, assistentes, né, de língua antes da Gabriela também promoviam, sempre promoveram as rodas de conversa para a gente praticar alemão. Então, assim, a graduação de língua alemã tem uma vantagem, eu vejo que ela tem uma vantagem, uma coisa maior do que em relação às outras graduações, que é a presença da Casa dos Germânicos. Nós temos uma sala de leitura, que é o maior acervo, né, de obras em alemão da Amazônia. Então, nós temos essa vantagem, né, de termos também contato com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, com o Instituto Goethe, que é um grande, é o maior difusor, né, da língua e da cultura alemã no mundo todo, através da professora Kátia também, que é representante. A gente também tem essa possibilidade de ganhar uma bolsa, sendo da graduação de alemão, porque até onde eu sei, nunca ouvi um aluno de outra graduação, de outra língua estrangeira, assim, até hoje, dizer, ah, eu ganhei uma bolsa porque eu era aluno da graduação do inglês, francês e espanhol. Enfim, então todo mundo que está entrando agora, né, nós estamos começando o ano numa nova turma, né, de alemão calouros, então eles todos têm a mesma oportunidade, né, de já concorrer daqui a alguns semestres, concorrer a uma bolsa, de ter o contato com os nativos que estão aqui. Isso para mim é muito importante. Eu acho que se eu falo o conhecimento que eu tenho hoje de alemão, se eu já falo um pouco de alemão, isso se deve também à presença da Casa dos Germânicos.
Professora Patrícia, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais do projeto Litera, né? Ele não é necessariamente um projeto da Casa de Estudos Germânicos, né? Mas que, com todas essas ações, a gente vê um esforço coletivo, né? Dos professores da FALEN, da Casa de Estudos Germânicos, enfim, de toda uma comunidade que está tentando se mobilizar para aproximar justamente essa cultura do que a gente vivencia cotidianamente, né? E só para a gente reforçar um pouco do que é o trabalho de vocês, são programações abertas ao público, né? Então, qualquer um pode participar, a partir da literatura, esse meio de aproximação. Explica um pouco mais dessa proposta, da metodologia do trabalho de vocês, professora.
Então, o projeto Litera foi apresentado para a Casa de Estudos Germânicos em junho de 2013, com a ideia de nós termos essa questão da interação com os alunos. Então, qual é a proposta do projeto? Abordarmos a literatura germânica, a literatura brasileira, germânica não só alemã, né? Nós temos também a literatura da Áustria, da Suíça. E, no caso, nós oferecemos minicursos bimestrais. Esses minicursos têm a temática livre, podemos escolher qualquer temática para trabalhar, e a emissão de certificado pela SEG. Eles são absolutamente gratuitos. Então, nós temos uma equipe de 10 professoras que compõem o Litera. Essas professoras, algumas estão no momento no doutorado de letras, que é o meu caso também. Algumas se voltam para estudos de narrativa, outras para estudos de estética da recepção, então vários aspectos da literatura. Algumas são professoras de inglês, quando nós trabalhamos com a perspectiva comparada. Então, nós temos uma equipe muito grande em função disso. E a gente trabalha nesse revezamento para apresentarmos os minicursos. Então, qual é a metodologia? Nós conseguirmos o público para assistir os minicursos e, a partir disso, nós termos interação com eles. Não é aquele tipo de minicurso que o professor fala e o aluno fica calado. A gente quer saber o que você pensa do texto literário, o que o texto literário passa para você. Os textos são abertos, né? Então, eles são passíveis de interpretações diferentes. E como nós temos esse público muito variado, da filosofia, às vezes direito, já apareceram matemáticos interessados nos minicursos, então eles têm uma visão diferente. E é isso que é a riqueza do projeto. A gente tem essa troca de interpretações, de interações e de experiências. Então, o Litera basicamente é isso.
E ele acaba também promovendo um pouco disso que o André estava falando, dessa cultura alemã, ou da cultura alemã a partir da ciência, né? Porque a literatura, a língua é uma ciência também.
É uma ciência.
Né?
Quando nós colocamos um determinado texto, por exemplo, o Werther de Goethe, que é do período pré-romântico, as obras elas não nascem no ar, elas estão inseridas num contexto. Né? Esse contexto ele acaba tendo uma influência no escritor, porque ele tem um ponto de vista social, ele tem um ponto de vista econômico, ele tem algo que ele quer passar para o público. Então, a gente acaba dando esse panorama. Vamos estudar como era a Alemanha no período de Goethe. Ou a gente pode estudar também, atualmente, no período atual, com algum autor que, no momento, seja uma referência na literatura alemã dos dias de hoje, né? E existem vários autores também que escrevem sobre literatura alemã com o mesmo entusiasmo de mostrar esse conhecimento. Então a gente vai e faz esse panorama. Então com isso você tem um conhecimento social e político, por exemplo, do momento que a Alemanha vive, não é? Então nesse sentido é que nos interessa também.
Pode falar, André.
Inclusive, no ano passado, retrasado, nós tivemos alguns seminários sobre migração, né? Que é um tema que tem chamado muita atenção aqui nas pessoas em relação à Alemanha, né? Então nós temos também essa... Nós tivemos a oportunidade de uma professora que dá aula de alemão para refugiados e imigrantes, né? E ela teve a oportunidade de ver como é que é uma aula, através dos materiais que ela trouxe, como é que ela aborda, né, os cursos de integração, né, aos quais os... Não só os migrantes em si, né? Porque às vezes a gente pensa que algumas pessoas têm aquela mentalidade de que é refugiado, migrante, o que é um migrante, né? Uma pessoa que sai do seu país para estudar num outro país já é um migrante, né? Então, tipo, existem os cursos de integração. E a gente teve a oportunidade, né? Agora, em 2017, nós tivemos um curso de imigração na Alemanha e como é que está sendo essa situação, como é que os alemães veem isso também, né?
A própria questão do muro, por exemplo, que está sendo comemorado agora, 30 anos da queda do muro. Então, por exemplo, a gente pode pegar isso de repente num tema literário e fazermos algum trabalho em relação a isso. O André pode trabalhar isso também numa outra perspectiva, uma coisa que diz respeito muito à história da Alemanha, importante para a Alemanha e para o mundo inteiro, não é? Porque foi importante que esse muro fosse destruído. Então, como os alemães enxergam isso? A Kátia pode até falar pelos alemães, né? A opinião dela como alemã. Eles têm uma visão, nós brasileiros teríamos outra. Onde que as nossas visões se encontram? Não é? Ou não encontram? Eu acho que encontram, no caso, porque todo mundo é a favor da queda do muro. Então, é uma coisa que a gente tem esse aspecto de conhecer esse muro, que foi o muro mais famoso do mundo, mas foi o muro que separou tanta dor, né, para as famílias que ficaram divididas naquela época, as duas Alemanhas, enfim. E é um contexto mundial também. Então, para você ver como a questão cultural, política, social, ela acaba chegando a nós aqui na Amazônia, né, André? E a gente interage com eles em relação a isso.
Agora, falando um pouco do que é, vamos dizer, seria interessante particularmente para a comunidade universitária, hoje se fala muito, por exemplo, de internacionalização, né, da UFPA, por exemplo, ou outras instituições amazônicas, projetarem um pouco da sua produção de conhecimento além daqui do Brasil ou do nosso próprio território. E como é que, para vocês, o acesso à língua alemã, à cultura alemã, esse diálogo, essa inter-relação pode ser favorável para a gente pensar estratégias para internacionalizar o nosso conhecimento, favorecer diálogos entre pesquisadores do Brasil, da Alemanha, da Áustria, enfim, como é que a língua alemã pode ser um meio que favoreça esse tipo de desafio que se coloca hoje à universidade, por exemplo?
Por exemplo, eu posso falar pela questão da literatura, não é? Nós temos um grande número de escritores amazônidas, tanto de Manaus quanto de Belém, e em razão da minha tese de doutorado, eu tenho ido muito a Manaus, e o meu escritor da tese é de Manaus. Então, veja, nós temos essa literatura, mas ela não está fechada só à Amazônia. Então, por exemplo, se eu quiser ter um diálogo com professores da Alemanha a respeito da Amazônia, que é tão fascinante para eles também, não é? A gente tem esse diálogo a partir da língua. Professores que, de repente, nunca vieram ao Brasil e que eu tenho possibilidade de conversar com eles em alemão, é um canal de trabalho. Então, nesse sentido, a língua em si, novamente a questão científica de que falou o André, ela entra, ela atua também nessa interação. Então, por exemplo, a gente já pode esbarrar até na questão dos tradutores. Os professores vêm para apresentar minicursos, a gente já trabalha num outro ambiente, por exemplo, que é o de tradução, e que vai requerer novamente a língua alemã. Então, para você ver como ela está envolvida em todos esses processos, né? Eles passam a ter conhecimento da literatura que é tão local, que é da Amazônia, mas é que é brasileira também, e a gente fazia essa troca com eles. Então, para você ver, em âmbito literário, e em todos os outros âmbitos também ocorre. Então, é nesse sentido que a gente tem essa aproximação, novamente pelo canal da língua.
Kátia, as próprias iniciativas de intercâmbio também são formas de favorecer essa internacionalização do conhecimento, né? Da universidade.
Sim, bom, já foi falado de vários tipos de bolsas que principalmente existem na pós-graduação, para doutorado, por exemplo. Tem bolsa de pós-graduação, por exemplo, na área de artes, por exemplo, arquitetura, cinema, que se oferecem. Então, é um fornecimento, digamos, individual, por um lado, que existe, e existe através da ProInter, da Pró-Reitoria de Relações Internacionais, existem também convênios institucionais, que, por exemplo, com o DAD, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, com a FU, que é a Freie Universität Berlin. Então, eu acho que a internacionalização, ela está em pauta porque o saber, a ciência em si, se está internacionalizando, né? E para não ser redundante, eu acho que isso é importante também nesse mundo globalizado, digamos, que até parece um termo bem batido. Mas, por exemplo, partindo de mim, pessoalmente, que eu aprendi o português como língua estrangeira, e aí agora estou aqui em Belém do Pará.
Em Belém do Pará, na Amazônia, alemão.
Isso, coordenando a Casa de Estudos Germânicos. Então, o conhecimento de uma língua estrangeira me abriu muitos horizontes.
A língua portuguesa, né, Kátia? E a gente conversa com ela tanto em alemão quanto em português, então...
Isso.
É bom para ela e é bom para a gente também, né? Porque a gente aprende cada vez mais, mesmo sendo professora, sempre tem um conhecimento.
E eu acredito realmente que é muito gratificante se possibilitar... Isso, para outras pessoas também ver que tem um interesse real, autêntico, na Alemanha, as pessoas querendo ir para lá pesquisar algo relacionado. Ou seja, por exemplo, a literatura, que aqui temos uma grande fã da literatura germânica, digamos, mas em outras áreas também, que vem pessoas, por exemplo, no horário de atendimento querendo pesquisar um assunto de engenharia, que também está bem popular, está bem procurado. Já que a Alemanha é forte nisso, fazendo doutorado em várias áreas. Então, eu acho que tem esse diverso interesse, tem várias possibilidades, o que eu sempre acho muito importante de não... Assim, de deixar também muito claro que se trata de uma oportunidade, mas assim, que lá está melhor ou pior, né? Que, tipo, trata-se de um intercâmbio, assim, que a convivência daqui me possibilitou muito, tô aprendendo muita coisa. E, bom, uma vivência na Alemanha também possibilitará muita coisa para o certo indivíduo que vai. Então, eu acho que essa troca é muito bacana e, como também já foi falado, para não repetir tanto, eu acho que o conhecimento do idioma é uma chave para isso, que também é muito crucial para esse grande processo de internacionalização nesse mundo globalizado, digamos assim, porque senão fica difícil se comunicar, né?
Por exemplo, assim, não só para dentro da universidade, mas assim, a partir daqui, né, aprender o alemão aqui na nossa região, nós não sabemos. Às vezes a gente olha a nossa região e não valoriza tanto quanto um estrangeiro vê e fica vislumbrado, acha tão bonito, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar 4 vezes para uma empresa de turismo aqui em Belém, né, que atende navios cruzeiros que fazem a costa da América Central e entram aqui e vêm... Belém, vão até Santarém e voltam, e só de alemães. E existe esse, também, digamos, mercado aqui, mas tem poucos profissionais para isso aqui, né?
Exato.
Né? Então, tipo...
A área de turismo, por exemplo,
eu
né,
tive
André?
Essa oportunidade de trabalhar com eles e eles ficam muito, assim, encantados. Levar no Ver-o-Peso, no museu, né? Inclusive, Emílio Guild, né? Um museu que tem esse nome de um suíço, né? Que era um Naturforscher, né? Um... naturalista suíço. Então, tipo, e quando eles vêm, eles falam: "Oh, nossa, temos aqui ainda uma parte da floresta primária da Amazônia conservada no meio da cidade, com um monte de prédios ao redor." E eles ficam assim
encantados. Com uma coisa que às vezes pra gente,
que o nosso olhar é meio naturalizado, a gente tenta naturalizar as coisas.
Exato, a gente olha e às vezes não dá esse devido.
Desencantado, acho que é.
Exato.
Aí eu tive também a oportunidade de fazer o passeio fluvial com eles, fazendo no delta, né, da Amazônia. Aí, passando por alguns furos, né, aqui, eu esqueci o nome agora do local, e aí um alemão falou pra mim assim: "Olha, eu já li sobre Amazônia, eu já vi fotos, mas nada se compara a estar aqui, pisando aqui no solo mesmo amazônico, comendo frutas, porque tava na época de bacuri, tava na época de cupuaçu, eles viram o cacau pela primeira vez, né, o cacau, a fruta em si, a gente abriu a fruta, deu pra eles provarem, tipo, todo mundo só conhece chocolate, mas nunca viu a fruta, e ele falou pra mim isso, e aí começou a chorar. Assim, em sua maioria são idosos, né, que vêm nesses cruzeiros, né? Então, tipo, eles ficam vislumbrados e a gente, às vezes, não valoriza a nossa própria região. E, então, é muito atuante, né?
E é também mais uma forma da gente aprender com eles. Porque pelo olhar deles, a gente também passa a valorizar também. Diz, pô, mas por que eles são tão encantados e nós não? Por que a gente perdeu esse encanto? Então, até isso é importante, né? A gente passa a olhar com mais carinho também.
Quando eu estive em Berlim, agora, através da Bolsa, e eu dizia que eu era do Norte e Amazônia, eles queriam saber algumas lendas que eles já tinham lido. Sim, eles queriam saber um pouco mais aqui. E eu tive a oportunidade de apresentar um seminário sobre Belém lá. E aí eu mostrei o Ver-o-Peso, mostrei o museu e mostrei as frutas. E eles perguntavam, ah, meu Deus, é tanta fruta que vocês têm que eu nunca ouvi falar e tal. Aí eu dizia mais ou menos qual era o sabor que tinha aquela fruta, mas enfim. A gente tem uma região muito rica e tem muitas pessoas que estão interessadas, né? E eu posso agora fechar nesse público alemão, assim. Não só alemães, mas que falantes nativos da língua alemã, né? Que são interessados aqui na nossa região.
Para a gente finalizar o nosso programa, estamos já chegando ao final. É, a gente já falou de conquistas, né? De 50 anos da Casa de Estudos Germânicos. Mas, assim, o que a gente pode deixar de mensagem? O que é expectativa para vocês, para outros 50 anos, para, enfim, outras gerações de pessoas interessadas, amantes da cultura, da língua alemã? O que a gente pode esperar da atuação da Casa de Estudos Germânicos para o futuro? Ou mensagens, o que é que vocês quiserem registrar no final do programa?
É que eu, na minha opinião, como professora, né, eu já sou professora de alemão já tem 15 anos, eu gostaria só que a gente perpetuasse essa relação com os alemães e que eles continuassem vindo para cá e a gente pudesse ir lá e a gente continuar tendo essa troca maravilhosa, seguindo esses 500 anos, né, que não se apague. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que a Kátia está fazendo um trabalho excelente com essas divulgações do trabalho, da cultura. Ela é muito dedicada, ela fala muito bem em português e tem sido importante você estar aqui. Eu acho que a gente só tem um caminho a trilhar para frente. O André vai ser um excelente professor de alemão, se Deus quiser. Eu acho que ele também já faz parte dessa nova geração, que tem essa perspectiva de futuro. E é isso, a gente vai de mãos dadas, a gente tenta superar os problemas, né, que todos temos no nosso país com relação à universidade, mas que esses laços não se desfaçam em função dessas dificuldades. Essa é a nossa perspectiva, pelo menos a minha pessoal é.
Eu, pessoalmente, eu acho que é muito importante que essa troca segue, que não é de, por exemplo, importar uma programação cultural, colocar aqui e tal. Eu acho que esse diálogo cultural é muito importante. E para mim, pessoalmente, também não é, porque muitas vezes, pensando no futuro, se fala de metas, aí talvez as pessoas queiram ouvir que, ah, vamos aumentar, triplicar o número de alunos de alemão, porque tá maravilhoso esse alemão.
É só quantitativo, né?
Então, eu também não concordo 100%. Eu acho que a gente pode continuar com os mesmos números, assim, com uma boa qualidade das aulas. Eu acho que é mais o meu desejo de investir numa programação, assim, com qualidade, ver as pessoas, assim, gostando de ir para a SEG, da SEG ser um lugar de troca, realmente de troca de experiências, um lugar de encontro que sempre segue sendo aberto para todo tipo de público, que recebe todo mundo, que essa sala de leitura, ou seja, a biblioteca, também seja um lugar de encontro, mas também de troca de conhecimento, de falar sobre, de, enfim, traçar e tricotar esses laços. Eu acho que isso parece um pouco simples e humilde, talvez, para a SEG, mas o meu desejo realmente é isso, assim, apostar mais na qualidade.
E assim, não perdendo a oportunidade, né, nós gostaríamos de dizer que nós estamos aí com o semestre do curso Livros de Alemão, que vai iniciar agora dia 22 de março, e as inscrições estão abertas, né, para o curso Livros de Alemão, para todas as pessoas, não é só para pessoas de dentro da universidade, não só para alunos, mas assim, para alunos, professores, técnicos, administrativos, para pessoas fora da comunidade.
Todos os interessados em língua alemã.
Todos os interessados estão abertos inscrições. E também a gente vai estar aí com uma turma nova do Idioma Sem Fronteiras, que é só mesmo para vinculados à universidade, que tanto aluno, professores, quanto técnicos administrativos. Então a gente vai estar, a partir do dia 7, vai estar aberta a inscrição para o programa Idioma Sem Fronteiras, né? Então o pessoal já pode ficar ligado, esperando aí pelo site do ISF Aluno, né, por onde as pessoas fazem seu cadastro. Então nós temos aí curso livre de alemão e o ISF vindo.
Tá certo, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por contar um pouco das histórias, das experiências de vocês. Parabéns pelos 50 anos da Casa de Estudos Germânicos. Muito obrigado.
Obrigada também.
Muito obrigado. Obrigada.
Agradeço então mais uma vez aos nossos convidados, professora Kátia Holdanf, Patrícia Cruz e André dos Santos Lopes, e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para participar com sugestões, críticas ou comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.